Hoje continuamos nossa série de mensagens sobre quem tem o verdadeiro poder. Em tempos difíceis, como o que nós estamos vivendo, em tempos de incerteza, refletir sobre o poder de Deus é essencial e nos ajuda, nos deixa um pouco mais seguros e certos de que aconteça o que acontecer, Ele está no controle. Nós sabemos quem está no comando. Ele tem o verdadeiro poder. E a nossa certeza é de que esse poder não está distante, mas ele é usado por Deus. Ele está ativo e é dispensado, como nós já ouvimos aqui nos domingos anteriores, sobre a criação. É dispensado sobre a igreja. E também é dispensado sobre cada um de nós. É isso que nós vamos ver hoje, como o poder de Deus é dispensado sobre cada um de nós. Para isso, abra sua Bíblia na segunda carta de Pedro. Nós vamos ler uma parte do primeiro capítulo, do verso 3 ao verso 11. Segunda Pedro, capítulo 1, versos 3 a 11. O texto vai aparecer aqui na tela para você, mas se você tiver uma Bíblia, aproveite esse momento, abra sua Bíblia, acompanhe enquanto nós vamos lendo e refletindo sobre esses versículos. Que assim o Senhor nos abençoe na leitura e na meditação da sua palavra. Amém? 2 Pedro, capítulo 1, versos 3 a 11, a palavra do Senhor nos diz: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é como um cego vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Esse pequeno trecho, irmãos, é uma espécie de introdução da segunda carta de Pedro aos cristãos do primeiro século. O apóstolo provavelmente estava em Roma quando escreveu essa carta, na mesma época em que Nero começa a promover uma grande perseguição aos cristãos. E justamente sofrendo essa perseguição, Pedro escreve essa carta aqui como uma espécie de despedida para as igrejas da sua época, porque ele já sentia que a sua morte estava próxima. Pedro se mostra preocupado com a maneira como os cristãos estavam vivendo e com os falsos ensinos e os falsos mestres que já estavam dentro da igreja naquela época, estavam fazendo com que as igrejas se desviassem do verdadeiro evangelho. Esses falsos mestres, em busca de dinheiro, se aproveitavam da religião e alegavam que uma pessoa só era verdadeiramente cristã, só poderia ter uma experiência espiritual verdadeira e avivada se tivesse um conhecimento secreto e elevado sobre Deus. E somente isso, para esses falsos mestres, poderia trazer verdadeira liberdade para as pessoas. Então, esse conhecimento que eles pregavam tinha a ver com algo puramente intelectual. Ou seja, ele não estava relacionado à maneira como as pessoas deveriam viver. Então eles pregavam que você poderia viver da maneira que você quisesse. E assim eles se envolviam em todos os tipos de pecados da carne. O sexo ilícito, o excesso de comida e bebida, a ganância. E pior, eles tentavam levar outras pessoas a cometer esses mesmos pecados. Pedro vai utilizar inclusive uma linguagem de pescador, como ele era bem também. E vai dizer que esses falsos mestres engodavam, eles fisgavam as pessoas para viverem como eles. E preocupado com essa situação, Pedro então escreve essa carta denunciando os falsos mestres, mostrando aos seus leitores que a melhor maneira de combater esse falso ensino era possuir um conhecimento pleno de Deus. E não só possuir, mas crescer nesse conhecimento que não é puramente intelectual, mas também é vivencial. E é por isso que ele já começa no versículo 3, nos trazendo uma verdade magnífica. Por causa do seu poder, Deus deu aos cristãos tudo o que eles precisam para se tornar espiritualmente maduros. No final do século XIX, Alfred Nobel, um químico e engenheiro, inventou a dinamite, na intenção de que ela fosse usada para mineração, para o desenvolvimento de infraestrutura. E por melhor que fossem as suas intenções, logo a sua invenção virou uma arma para a guerra. E devido a isso, preocupado com a reputação que ele teria, principalmente depois da sua morte, ele escreveu o seu testamento deixando a maior parte da sua riqueza para o que nós conhecemos hoje como o Prêmio Nobel. Uma série de prêmios para aqueles que realizam o maior benefício para a humanidade nas áreas de física, química, medicina, literatura e paz. E desde 1901 até hoje, cerca de 950 pessoas já receberam o Prêmio Nobel, que consiste em uma medalha, um diploma e uma quantia em dinheiro equivalente a, hoje, mais ou menos 6 milhões de reais. Tudo isso foi provido e deixado na conta do inventor do Prêmio Nobel. Não por acaso eu quis trazer essa história para vocês, porque esse texto tem algumas características semelhantes com a história de Nobel. Na verdade, a palavra dinamite vem do mesmo termo grego que a palavra poder, dínamos. Pedro traz aqui um conceito muito interessante. O poder divino que trabalha em nosso interior para nos levar à fé é como uma dinamite, é um poder esmagador. Não se trata de uma característica que surge em nós, por nós mesmos, mas como Pedro diz, tem a ver com a obra de Deus. Uma obra divina, uma obra sobrenatural. A regeneração, o momento que nós passamos, a transformação da nossa vida é obra sobrenatural de Deus em nós, uma obra que apenas Deus pode causar. Então, se você crê em Cristo, se você tem uma inclinação para as coisas espirituais, você em algum momento da sua vida vivenciou o toque divino na sua alma. Essa inclinação não surgiu do nada, você não está aqui por acaso, você está aqui porque alguém te impulsionou para estar aqui. Alguém colocou em você poder. Essa inclinação veio do Espírito de Deus, por meio da sua atividade justa, por meio do seu poder, ele nos vivificou. Mas o que Pedro nos diz aqui vai bem além disso, meus irmãos, porque ele vai deixar claro que aquele que nos chamou, aquele que nos salvou, aquele que transformou a nossa vida, Ele também nos capacita a vivermos uma vida diferente. Deus pode não nos dar tudo o que nós queremos, mas com certeza Ele nos dá tudo o que nós precisamos para a nossa vida e para a piedade. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos está à nossa disposição. O mesmo poder que nos regenerou, que nos salvou, que nos transformou, está à nossa disposição. E Deus nunca nos chama para fazermos algo, para vivermos de uma maneira, sem nos prover os meios para isso. Note que Pedro diz que através do poder divino, nos têm sido doadas as coisas que nos conduzem à vida, à piedade, nos têm sido doadas as promessas de Deus. Há uma linguagem de constância aqui. Ele não quer dizer que essas coisas foram feitas lá no passado, já foram doadas pontualmente, ou que em certas datas específicas do ano, na história da igreja, aconteceu de Deus nos dar do seu Espírito, mas que assim como diria Jeremias lá no Antigo Testamento, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre a nossa vida. Pedro nos escreve então que todas as coisas que nós precisamos para vivermos uma vida diferente, uma vida piedosa, uma vida que agrada a Deus, uma vida de acordo com os seus caminhos, nos têm sido doadas a cada manhã. Deus nos provê isso a cada momento de nossa vida. Mas afinal, o que são essas coisas que nos conduzem à vida e à piedade? Uma delas é a própria palavra de Deus, algo que Pedro vai falar constantemente também, vai trazer de maneira muito séria na sua segunda carta. Isso porque, como nós já falamos aqui, aqueles falsos mestres que estavam já no meio da igreja, tentavam perverter os valores da palavra de Deus, os ensinos da Escritura. E por isso Pedro vai dizer nos versículos 20 e 21 do seu primeiro capítulo aqui de 2 Pedro o seguinte: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A palavra de Deus, as Escrituras, nos conduzem à vida e à piedade, porque é através dela que o próprio Espírito Santo fala ao nosso coração, nos confrontando o nosso pecado, consolando o nosso coração quando nós precisamos de uma palavra de esperança e também nos conformando à vontade de Deus. E é por isso que nós precisamos. Por isso que é importante meditarmos nessa palavra, não só lendo-a, mas ouvindo-a, pensando nos sermões que são expostos aqui, lendo livros devocionais, por exemplo. Tanto é que Pedro vai dizer que tudo isso acontece através do conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Deus quer que nós vivamos de acordo com a sua palavra, para podermos honrá-lo, amá-lo e servi-lo. A vida eterna, meus irmãos, como nós sempre repetimos aqui, não começa lá no futuro, não está reservada para nós depois da nossa morte. Nós começamos a desfrutar uma nova qualidade de vida agora. Nós começamos a desfrutar da vida eterna agora, no exercício diário de viver para Deus e para o nosso próximo. Mas não só a Bíblia é uma das coisas a que Pedro se refere aqui. Essas coisas que ele diz que nos conduzem à vida e à piedade, nós também chamamos hoje de disciplinas espirituais. Dentre elas, nós podemos citar a oração, esse canal que Deus nos deu para falarmos com Ele, para levarmos a Ele as nossas preocupações, as nossas angústias, os nossos problemas, para pedirmos a Ele perdão pelo caminho errado que temos seguido, para louvarmos o Seu nome, para agradecermos pelas Suas bênçãos, por tudo que Ele tem feito em nossa vida. O jejum, uma disciplina espiritual quase abandonada. A nossa participação na ceia do Senhor, nos momentos de batismo com a nossa comunidade da fé, momentos que nos ajudam a revigorar a nossa espiritualidade, a comunhão regular com os nossos irmãos em Cristo, a mordomia cristã também, ou seja, a oportunidade que nós temos de doarmos o nosso tempo no serviço do Senhor, se preciso for, o nosso dinheiro no serviço do Senhor, a evangelização, todas as coisas necessárias para vivermos uma vida de piedade, para que vivamos em harmonia com a palavra de Deus, para que possamos amá-lo e servi-lo, têm sido doadas a nós, elas estão à nossa disposição. Isso deve nos encher de alegria, isso deve nos encher de esperança, de coragem, de determinação. Nós temos tudo, tudo o que nós precisamos para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Por isso não ceda ao desânimo, não ceda à tentação. Não desista, não fuja do seu chamado. Não se contente em ter um pouquinho de fé, um pouquinho de espiritualidade, de conhecer um pouquinho da palavra de Deus. Não se contente em ter um pouquinho de conhecimento, de domínio próprio, de esperança, de perseverança, de fraternidade, de amor. Apodere-se de tudo o que você tem. Tem disponível como herança sua, como filho de Deus. É isso que Pedro nos chama a fazer aqui no versículo 4, quando ele fala que nós nos tornamos coparticipantes da natureza divina. Embora pareça aqui um pouco etéreo, místico, na verdade Pedro apenas está utilizando algumas expressões da sua época, mas ele não quer dizer nada místico aqui para nós. Coparticipar da natureza divina é compartilhar o caráter santo de Deus, é nos separar das corrupções do mundo caído. Através da nossa união com Cristo, da habitação do Espírito Santo em nós, nós compartilhamos, de certa forma, da própria natureza santa de Deus, ou seja, nós somos separados do mundo corrupto ao nosso redor, nós passamos a ser diferentes. E já que passamos a ser diferentes, nós precisamos viver de uma maneira diferenciada. Porque agora, como o próprio Pedro escreve na sua primeira carta, nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós recebemos o Espírito Santo e somos filhos de Deus, e assim a cada momento nós estamos sendo conformados à semelhança de Cristo. A imagem de Deus está sendo renovada ou restaurada em nós. Esse é o poder de Deus agindo em nós e nos dando tudo o que precisamos para uma vida de piedade. E já que essa é uma verdade para a vida do cristão, Pedro continua o seu texto trazendo orientações para nós quanto a isso. Veja aí os versos 5 a 9, onde ele ensina que os cristãos devem buscar ativamente a maturidade espiritual. Verso 5, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes, é como um cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Ele começa então, nos chamando a reunir a nossa diligência. Eu gostei muito, na verdade, da tradução da Bíblia do Peregrino para esse versículo. Ela diz o seguinte: não poupem esforços para associar a vossa fé à virtude, e daí por diante. Não poupem esforços, esforcem-se ao máximo. O crescimento espiritual não é algo que nós possamos tratar de maneira leviana. É uma meta a que nós temos que nos entregar de corpo e alma todos os dias da nossa vida. Como diria William MacDonald em seu comentário sobre esse texto, Deus não nos santifica contra a nossa vontade ou sem o nosso envolvimento. É preciso haver desejo, determinação e disciplina da nossa parte. É preciso haver desejo, determinação e disciplina da nossa parte. Infelizmente, em cada geração de cristãos, tem havido tentativas cada vez mais amplas de não apenas ignorar as virtudes apresentadas na palavra de Deus, mas até mesmo substituí-las por algo menos exigente. Existem igrejas que vão dizer que você só vai ser verdadeiramente cristão se você não dançar, se você não ir ao cinema, se você não beber, se você não, se você não, se você não, se você não. Como se isso importasse muito para o reino de Deus. E de fato, é muito mais fácil você deixar de ir ao cinema do que trabalhar a sua paciência, a sua gentileza, a sua bondade. Nós devemos ser diligentes, devemos nos empenhar, nos esforçar para obter as virtudes apresentadas nas Escrituras, procurar cultivar essas virtudes aqui, a fé, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor, é fundamental para nós não ficarmos nem inativos, nem infrutíferos na nossa vida espiritual. Pedro traz aqui a analogia do cristão como uma árvore, assim como Davi faz lá no Salmo 1, dizendo que a pessoa que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, a pessoa que tem o seu prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite, é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. As pessoas que vivem uma vida de piedade não são inativas nem infrutíferas no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Em compensação, Pedro também nos diz que aquelas pessoas que recebem todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, mas não vivem uma vida de piedade, não se empenham em demonstrar essas virtudes demonstradas aqui, são como cegas. Na verdade, Pedro aqui está se referindo a alguém que tem um problema de visão, alguém que vê somente o que está perto. A expressão que ele usa aqui, inclusive, é a mesma no grego, da onde vem a nossa palavra miopia. Se você, como eu, tem miopia, sabe como é, né? Eu não consigo enxergar sem meu óculos, sem minha lente, não consigo enxergar 5 metros na minha frente. Pedro vai utilizar essa metáfora aqui então, justamente para explicar que aqueles que não seguem os caminhos de Deus, pessoas que não manifestam as virtudes que estão aqui na sua palavra, ou até mesmo podemos lembrar aqui do fruto do Espírito, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Pessoas que não demonstram de maneira prática a sua fé, são pessoas que não conseguem enxergar além daquele momento que elas estão vivendo ali. Elas se esquecem da sua salvação, se esquecem de tudo o que Deus proveu para elas, se esquecem, como ele diz aqui, da purificação dos pecados de outrora. São pessoas que estão num profundo estado de inconsciência, de inércia espiritual, como se estivessem num sono profundo e precisam acordar urgentemente. Deus nos separa do mundo e nos dá tudo o que necessitamos para uma vida de piedade. E existe uma resposta que precisamos dar a Ele. Existe um caminho a se seguir, uma responsabilidade que Ele nos chama a assumir, a de vivermos comprometidos, conformados à Sua Palavra, exercitando as virtudes que Ele traz para nós. Então, já vimos até aqui que o poder de Deus nos dá todas as coisas que precisamos para uma vida de piedade. Como resposta a essa ação divina, nós devemos buscar essa vida de piedade. E agora Pedro finaliza nos versos 10 e 11, mostrando que o resultado dessa nossa busca é uma segurança inabalável. Veja aí: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pedro escreve que nós não devemos nos esforçar, ou melhor, Pedro escreve que nós devemos nos esforçar, não para conseguir a vocação, não para alcançarmos, agarrarmos a eleição, mas para confirmá-las. A nossa vocação, a nossa eleição, são atos exclusivos de Deus. O homem não elege a si mesmo, nem chama a si mesmo. A eleição e vocação são atos redentores de Deus e nós não temos parte nisso, porque nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isto não vem de nós, é dom de Deus. Mas Pedro mostra aqui que nós podemos sim confirmar a nossa vocação e eleição, se nós temos presentes em nossa vida as virtudes que ele apresentou aqui. Quando nós exercitamos essas virtudes, duas consequências ocorrem. A primeira é que nós não tropeçaremos em tempo algum, nós nunca cairemos. Isso não quer dizer que é possível perder a salvação. Na verdade, Pedro está falando aqui sobre tropeçar. Cultivando as virtudes divinas em nossa vida, nós seremos guardados de tropeços, e é o próprio Cristo que nos guarda e nos assegura disso. Aqui nós podemos lembrar das palavras de Paulo aos Coríntios, dizendo que Deus é fiel e não permitirá que nós sejamos tentados além do que possamos suportar, além das nossas forças. Pelo contrário, junto com a tentação, Ele nos provê livramento. A epístola de Judas também nos diz que Jesus é poderoso para nos guardar de tropeços, para nos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. E uma outra consequência é que nos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor. Não somos nós que garantimos a nossa entrada no reino celeste. É Ele que supre, porque Ele nos dá tudo o que nós precisamos. Deus não nos chama a fazer algo sem nos capacitar, sem nos dar os meios necessários para fazermos. O seu divino poder nos tem chamado para uma nova vida, uma vida transformada. Eu quero caminhar então para o final da nossa mensagem, trazendo alguns pontos para nossa aplicação, alguns caminhos para refletirmos mais nesse texto e aplicarmos em nossa vida. Um deles é a importância de valorizarmos os meios de graça, as disciplinas espirituais em nossa vida. Se Deus tem nos dado diariamente todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, o que é que você tem feito com isso? Como eu tenho valorizado a palavra de Deus na minha vida? Como eu tenho valorizado a oração no meu viver? Eu tenho dado importância à vida em comunidade, à minha igreja? Ou eu acho que ir aos domingos é suficiente? É como participar de um clube que eu vou quando eu quero, participo quando eu quero, contribuo quando eu quero? Em segundo lugar, como o próprio Pedro nos orienta, nós devemos nos empenhar em realizar a nossa parte. Se Deus nos deu a responsabilidade de levarmos uma vida piedosa, é assim que devemos viver. Se a igreja de Moema quer ser conhecida em seu bairro, se você quer fazer a diferença na vida das pessoas que convivem com você, esforce-se para ser um exemplo de piedade. Empenhe-se para, junto com a sua fé, demonstrar um proceder excelente, demonstrar um conhecimento verdadeiro e pleno de Cristo. Empenhe-se para dominar o seu corpo, a sua mente. Busque forças em Deus para perseverar em meio às tempestades da vida. Lembre-se de Deus em todos os aspectos do seu viver. Ame o seu irmão na fé e ame também o que ainda não é o seu irmão na fé. E em terceiro e último lugar, é muito importante nós lembrarmos sempre de que é de Cristo que vem a nossa segurança. É de Cristo que vem a nossa salvação. O próprio Jesus nos deu a sua promessa e a sua garantia de que todo aquele que se aproxima dele, todo aquele que vai a ele, de maneira alguma será lançado fora. Aquele que nos alcançou com a sua graça, que nos uniu com Ele mesmo, nos garante que nada pode nos separar do seu amor. Por que que é importante lembrar disso, irmãos? Porque mesmo tendo sido alcançados por Ele, mesmo sabendo que o seu divino poder nos deu e tem nos dado todas as coisas que nos conduzem à vida em piedade, nós ainda vivemos uma luta, uma guerra em nosso coração. A nossa pecaminosidade continua agindo em nós. Mas nós temos tudo o que é necessário para vencer essa guerra. Cristo, o Deus verdadeiro, o seu poder agindo em nós, a sua palavra, as suas promessas. E a verdade, é verdade que nem sempre nós conseguimos, que muitas vezes nós falhamos em nossa luta contra o pecado, em nossas atitudes diárias. Tantas vezes nós não damos o exemplo para o nosso irmão, tantas vezes nós não conseguimos controlar a nossa língua, não conseguimos deixar algum desejo impuro do nosso coração. Portanto, se há algum pecado que tem nos acompanhado ao longo do tempo, que não conseguimos deixar, se sentimos que fizemos algo que desagradou a Deus, lembre-se do que Pedro nos diz aqui. Todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade já foram e continuam sendo doadas a nós. Inclusive, o perdão de Deus. Inclusive, o perdão. E sabendo que nós somos perdoados por Deus, não pelo que nós fizemos ou deixamos de fazer, mas unicamente através de Cristo, nós então recebemos força para nos livrar das paixões que há no mundo e nos dedicarmos a viver uma vida que demonstre a nossa vocação e eleição. Não esqueçam de que a nossa segurança vem de Cristo e com Ele nós podemos ter a plena certeza de nossa entrada em Seu reino eterno. Quando o Rei da Glória voltar, nós o veremos face a face e seremos então transformados. Viveremos aquilo que a gente ainda vive em fagulhas. Será um tempo completamente novo. Um tempo sem pecado, sem possibilidade de pecar. Um tempo onde o poder de Deus agirá em nós de maneira incomparável e jamais vista. E por isso, nós ansiamos então, vivemos a nossa vida desejando que esse momento aconteça o mais breve possível.